Audiobook grátis apresenta. Ao chegar à porta dos aposentos do pai, experimentou Jorge uma primeira hesitação. Dom Luiz tratava sempre os filhos de uma maneira tão austera, abria-se-lhes tão pouco em confidências, mostrava tão má vontade ao ter com eles longas e sérias conversações, que Jorge precisava de exercer um grande esforço sobre si mesmo para dar aquele passo tão fora dos seus hábitos. Pela primeira vez os filhos procuravam assim o pai no próprio quarto dele. A estranheza do fato seria, pois, já uma razão bastante para os perturbar, ainda quando não concorresse para o mesmo efeito a natureza do assunto da conferência, que não podia ser mais solene. A resolução de Jorge era, porém, muito forte, e o entusiasmo de Maurício muito inconsiderado, para que se deixassem dominar por aquela quase instintiva timidez. Jorge bateu à porta com um íntimo sobressalto. Respondeu imediatamente a voz de Dom Luiz, mandando entrar quem batia. Os dois irmãos impeliram diante de si a porta, e afastando o reposteiro, entraram. Os raios do luar tinham já principiado a penetrar na sala, desenhando no pavimento as projeções das janelas ogivais, que a pouco e pouco cresciam para o interior. Do lado da porta eram, porém, ainda espessas as sombras, e Dom Luiz não podia, pois, conhecer quem entrava. A sala era extensa, e por isso alguns momentos decorreram, longos para a impaciência do fidalgo, antes que os dois rapazes chegassem ao lugar onde ele os esperava, escutando com estranheza aqueles passos, sem poder conjecturar de quem fossem. Afinal, próximos da cadeira do pai, pararam e guardaram por instante silêncio. A fronte descoberta ficava-lhes alumiada pelo luar, e recebia daquela misteriosa luz uma singular expressão de gravidade. Dom Luiz, reconhecendo os filhos, olhou fixamente para eles e perguntou-lhes admirado, o que é que pretendem? Jorge foi o que respondeu. Se vê. Exc. Nos quiser ouvir, meu pai, desejávamos falar-lhe. Falar-me? Repetiu Dom Luiz, em tom de espanto e quase irritado. Sim, senhor. É singular. E a propósito de quê? Do nosso futuro. Ah! Exclamou Fidalgo, procurando encobrir em ironia sua crescente irritação. Deram-lhe para pensar nele agora pelo luar. Penso nele há muitos dias, meu pai. Há muitos dias que ele me inquieta. Dom Luiz fez um movimento, que imediatamente reprimiu, e passou a interrogar Maurício, no mesmo tom de afectada ironia. Também te atacaram as mesmas inquietações pelo futuro? Há menos tempo, mas com maior fundamento talvez, respondeu-lhe com firmeza o filho interrogado. Dom Luiz calou-se por alguns instantes, depois tornou para Jorge. Então vejamos a causa dos teus receios, saibamos o que te trouxe aqui. E principiou a tocar nervosamente com os dedos nos braços da cadeira. Meu pai, principiou Jorge, perdoe-me a liberdade que tomo de falar. Nisto a ver. Ex que mais é o empenho que faço em que o nome e o crédito de nossa família se conserve sem mancha. Que, o fidalgo interrompeu, batendo com violência no peitoril da janela. E quem o manchou? Rugiu ele, quase meio erguido, e fitando o filho. Com um olhar, cujo fulgor até a claridade tíbia da lua se percebia. Até hoje ninguém manchou-ei eu talvez amanhã, quando não puder satisfazer os compromissos da nossa casa manchar-o-ei, quando me bater a porta a miséria e me encontrar com hábitos de ociosidade e sem a ciência do trabalho, respondeu placidamente Jorge violenta. Interpelação do pai. Então já sabes que te baterá a porta a miséria? Inquiriu o fidalgo. Amargamente. Desta vez foi Maurício quem respondeu, a quem se encarregue de não o ensinar. Em cada homem do campo temos um mestre, e as crianças por aí já sabem dizer que os fidalgos da casa morisca estão empenhados. Dom Luís a estas palavras estremeceu, como ao contacto de um ferro. Candente virou-se irritado para Jorge, falando quase a custo, no meu tempo pagavam-se essas lições bem caras. Para isso serviam. Então, pelo menos, os rapazes das nossas famílias. Também nós as pagaríamos, senhor, mais, voltando a casa, dir-nos-ia a consciência que não ficavam assim saudadas todas as dívidas. O orgulho é a vingança, estariam satisfeitos mais a razão e o dever. Não, contestou-lhe Jorge. Então queiram dizer-me o que lhes manda a razão, é? E o que mais? Ah, sim. E mais o dever. Jorge, sem se perturbar, acudiu, mandam-nos trabalhar para remir essas dívidas, lutar pela integridade destes bens, que são nossa herança, augmentá-os antes se for possível. Mandam-nos manter em respeito essa gente, que nos olha com atrevimento, destruindo para isso os fundamentos da sua insolência. Há razão, meu pai. Diz-nos que é uma vergonha e um crime para os nossos 20 anos à vida ociosa e inútil que passamos aqui. Muito bem querem então meus filhos que eu lhes dê um modo de vida. Vem aqui no propósito de arguir-me por me ter descuidado de os arrumar? O fidalgo empregou no verbo final, de um sabor burguês, toda a ênfase sarcástica, que lhe inspirava sua irritação e orgulho aristocrático. Não, meu pai, insistiu Jorge, vimos apenas lembrar a V.Exc. que chegamos a uma idade em que já nos não satisfazem os gozos da vida de rapaz, de que o muito amor de V.Exc. nos tem permitido saciar. Vimos pedir-lhe que nos conceda agora a licença de nos ocuparmos de outra ordem de ideias e de mudarmos de vida. Sentimos despontar em nós desejos novos, vimos respeitosamente anunciar o V.Exc. e rogar-lhe a permissão para realizá-los. Dom Luís sorriu irônico, porque não podia ainda tomar a sério a resolução dos filhos, em quem só via duas crianças, e continuou zombando, está bem. Então tu o que queres ser? Jorge respondeu prontamente, procurador de V.Exc. na administração da nossa casa. Dom Luís olhou desta vez para o filho mais seriamente, porque lhe causara impressão a firmeza e prontidão da resposta, em vez das titubeações que esperava. Convenceu-se de que Jorge não procedia levianamente de todo, e que nele havia uma tensão formada. Voltando-se para Maurício, interrogou-o, ainda no mesmo tom em que principiara, e tu? Queres ir para o Brasil? Maurício não tinha, como Jorge, uma resposta pronta, porque nele o projeto era apenas uma resolução vaga e mal definida, e não um plano fixo e meditado como o do irmão. Era ele essas formas vagas que lhe mais o namorava, e talvez ao pretender fixá-lo, principiasse a experimentar as primeiras repugnâncias e desilusões. Dom Luís esperou alguns instantes pela resposta do filho mais novo, mas, como visse hesitar, continuou, encolhendo os ombros, ainda não pensaste nisso. Bom, ouçamos então primeiro teu irmão. Visto isso, achas-tu que, sob a tua gerencia, a administração de nossa casa prosperaria? Creio que não iria pior conduzida do que o AE. V.Exc. conhece perfeitamente que não será grande façanha ir tão longe como Frei Januário. É um homem experiente. Triste resultado da experiência. O pai deve, melhor do que nós, saber o estado dos negócios desta casa, mas quer-me parecer que não me enganarei muito, conjecturando a maneira por que eles vão pedir emprestado sob encargos e hipotecas pesadíssimas, não para melhorar o que ainda possuímos, mas para consumir o pouco que se obtém em gastos improdutivos, lavrar arrendamentos com que o senhorio nada lucra e com que a propriedade se empobrece, deixar ao desprezo terras não arrendadas, é a prática até hoje seguida, tão fácil como funesta. E quem te disse que é possível fazer outra coisa, objectou já sem ironia o pai. Os tempos atuais são de prova para famílias como as nossas, a maré que sobe traz a flor da água ao que era lodo em outros tempos. Deixe-me tentar, meu pai. Tentar o quê? Criança. Queres ser enganado e escarnecido por esses manhosos proprietários e rendeiros, com quem infelizmente temos de lidar? Que sabes tu da administração dos bens rurais? Aprenderei. A ciência, patente às faculdades de Frei Januário, não é defesa a ninguém. Nem tu sabes o que pedes. Não corarias de vergonha no tracto familiar a que esses negócios obrigam, com homens grosseiros, insolentes, miseráveis de ontem, e que hoje nos atiram à cara com a sua riqueza. Procuraria dentre esses os de mais educação. O velho encolheu os ombros com impaciência, murmurando, educação. Eles, porém, meu pai, argumentou Jorge com mais veemência, é uma triste necessidade esta. Pense bem. Se é vergonha, como diz, procurá-os para tractar negócios, maior vergonha será que eles nos procurem para nos expulsar desta casa se um homem da nossa família fica mal velar por ela, pior e menos decoroso lhe será ter de deixar esta terra, onde já não possua um palmo de seu, sem poder atribuir essa desgraça senão à sua própria incúria. A memória dos nossos antepassados sofrerá menos se um dia se disser dos seus descendentes que trabalharam para livrar da destruição e de mãos alheias o solar que lhes pertencia do que se contar, apontando para as ruínas desta casa, que eles a deixaram cair e invadir por estranhos, sem respeito por as gloriosas tradições que a ilustravam. É pouco para ambicionar-se esta fama. E depois, meu pai, acudiu Maurício, que dor não seria o ver devassado por invasores o quarto em que morreu minha mãe, esta sala, o salão onde brincávamos em criança, e até os aposentos de nossa irmã, da sua querida Beatriz. A memória da filha morta comovia sempre o coração daquele velho, que ela ainda povoava de saudades e por isso curvou desalentado a cabeça. Assim que lhe ouviu o nome, e murmurou, não, a nossa miséria não irá tão longe. Creio que Deus não me reservará esse tremendo castigo. Morrerei primeiro. E nós, se lhe sobrevivermos, Senhor, não sofreremos também. Quererá legar a seus filhos uma herança dessas, interpelou o Jorge. O pai escondeu a cabeça entre as mãos, já sem sinais da rispidez com que principiara a cena, e não pôde responder a esta interrogação de Jorge. Maurício sentiu-se comovido ante aquela sincera manifestação de dor que observava no pai, na presença deles de ordinário tão reservado. Não, acudiu ele impelido por aquele sentimento, o interior da nossa casa não será devassado por estranhos, nem na sua vida, meu pai, nem depois da sua morte. Dê-nos apenas permissão para trabalharmos, e nós juramos evitar essa humilhação. Dom Luiz ergueu finalmente a cabeça e pela primeira vez fez sinal aos filhos para que se sentassem junto de si. Depois, dirigindo-se ao mais velho, já em tom menos severo, Jorge, ponderou ele, a tarefa que queres empreender não é fácil. É verdade que não tem corrido pelas minhas mãos esses negócios, mas sei deles o bastante para prever os espinhos que neles encontrarias. Frei Januário não é um homem de talento, bem o sei, mas tem experiência e boa vontade de nos servir, e ainda assim não prospera esta casa, que foi das melhores da província. Como queres tu, pois, há poucos dias uma criança que em nada disto pensavas, tomar de repente sobre ti o encargo desta gerencia, e como imaginas que darias boa conta dela? Os teus planos são vagos. Falas-me mais nos defeitos dos seguidos até hoje, dos que nas excelências dos teus. Perdão, meu pai, mas não são tão vagos como supõe. Pensei já muito nisso. As dificuldades que ainda tenho, com tempo e meditação espero resolvê-las além disso. Auxiliado. Quando necessário for. Dos conselhos de Frei Januário, espero que me será possível realizar o meu intento. Se me permite exponho-lhe esses planos em poucas palavras. Tomando o silêncio do pai por sinal de aquiescência, Jorge encetou a exposição dos seus projetos econômicos. Não o seguiremos no longo relatório, que pai e irmão escutaram admirados de tão inesperada ciência. De fato, as informações de Tomé, os frutos da própria reflexão, as ideias adquiridas na leitura meditada dos poucos livros da sua biblioteca, foram os elementos com que o espírito essencialmente metódico e organizador de Jorge construirá um completo sistema de administração, que, se tinha defeitos, não eram para ser apreciados pelo velho fidalgo, que nunca fora dado a esses exames. A exposição clara, o tom de convicção, o calor do quase entusiasmo com que o filho falava, entusiasmo contagioso, exerceram no velho uma profunda influência. Ao concluir, Jorge tinha vencido a causa. Dom Luiz estava do fundo da alma convicto de que este filho fora destinado pela providencia para ser o restaurador da sua casa. E contudo havia um ponto essencial no plano de Jorge, que ele não mencionara. para realizar a maior parte das medidas econômicas, cujos maravilhosos efeitos com tanta eloquência expusera, era indispensável um capital inicial não pouco avultado, e Jorge não dissera como havia de obtê-lo. Esta era a parte secreta do seu plano, aquela, cuja menção bastaria para desvanecer toda a boa impressão produzida no ânimo de Dom Luís. O capital inicial devia vir do empréstimo razoável, oferecido por Tomé da Povoa, ou obtido sob a garantia do crédito dele. Esta operação era indispensável, era a única talvez salvadora, porquanto os outros capitalistas tinham sempre em vista apoderar-se dos bens do fidalgo, e por isso somente emprestavam sob condições onerosíssimas e perigosas. Mas o orgulho de Dom Luís não lhe deixaria aceitar favores de Tomé, nunca ele consentiria na menor transação com o que fora seu criado. Por isso Jorge guardou para si somente esta parte das suas projetadas operações, e com Dom Luís felizmente era fácil passar por alto certos pontos de questões desta natureza, que ele mal examinava. Assim pois o pai acabou por dar o consentimento pedido. Seja, não me oponho a que te ocupes da gerência da casa, que dentro em pouco tempo será vossa. Vejo que tens refletido nisso mais do que eu julgava, contudo marco duas condições: a primeira é que nunca faças contractos que sejam vergonhosos para o nome de nossa família. Prometo-lhe que não o envergonharei. A segunda é que não desprezes os conselhos de Frei Januário. Por certo que não prescindirei das suas informações, eu lhe darei parte do que resolvi. E agora, acrescentou Dom Luís, vamos ao resto. E Maurício? Maurício, interpelado pela segunda vez, achar-se-ia nas mesmas dificuldades para responder à interpelação, se Jorge não respondesse por ele, também pensei em Maurício. Ah! Também? Disse o pai, não podendo ocultar a quase admiração que lhe estava impondo Jorge. Maurício interrogou também com a vista o irmão. Se Maurício confia em mim, é inútil a sua permanência aqui na aldeia, onde não tem em que se ocupe. Tens a minha plena confiança, Jorge. E a não me quereres para teu guarda-livros, lembrou-me que Maurício devia partir para Lisboa. Lá poderá ser mais útil a si e a nossa casa. É verdade que não é essa por ora uma medida econômica, antes obrigará a alguns sacrifícios. Far-se-ão, porém, se precisos forem, e Maurício tem brios bastantes para não os deixar ficar improdutivos. Dom Luís fez um gesto de dúvida. Objetou ele, que carreira pode nestes tempos seguir na capital um filho meu? Queres acaso que ele vá renegar da causa, que a nossa família sempre abraçou, e fazer pacto com essa gente que hoje governa? Confesso que mal pensei ainda na carreira que lhe convirá seguir, mais somente lá é que é possível a escolha. Parece-me que sem desonra se poderá trabalhar e ser útil à pátria, que é sempre a mesma, qualquer que seja o partido que a governe. Mas o caso não urge. V.Exc. Poderia escrever nesse sentido a nossa prima Gabriela, que melhor que ninguém poderá fornecer-nos valiosas indicações. Gabriela? A senhora baronesa do Souto Real, acentuou sarcasticamente o fidalgo. Ora adeus! Uma doida, tem-se mostrado sempre nossa amiga, corrigiu Jorge, e ainda por ocasião do falecimento de Beatriz. Sim, bom coração tem ela. Mas a sociedade em que vive, desde que casou e depois que viuvou, tem-lhe feito adquirir as qualidades da época. Não se lembra de que seu pai foi um militar, que morreu com as armas na mão a favor da causa legitimista. Hoje conta aos seus amigos entre a gente, que a fez orfã. Deve perdoar-se a uma mulher essa fraqueza. Ela não tem coração para ódios. Bem o sabe. Parece-me, contudo, que, apesar das suas aparências frívolas, tem um fundo de bom senso donde pode sair um aproveitável conselho. Fale-lhe, V.Exc. com franqueza, diga-lhe quais as condições sob que entende poder Maurício entrar na sociedade, onde vivem sem apostasia muitos adeptos da antiga causa, e eu creio que ela o compreenderá e lhe dará as informações pedidas. Ainda nisto se deixou convencer Dom Luís pela eloquência do filho. Jorge sabia que a prima era uma mulher de influência no mundo político e elegante, e esperava que a reconhecida diplomacia dela conseguisse aplanar as dificuldades, em que naturalmente se embaraçariam o orgulho e a paixão partidária do fidalgo. E para assegurar melhor o resultado que esperava, resolveu ele próprio escrever-lhe confidencialmente. Quando o pai e os filhos se separaram, achava-se em todos os seus artigos sancionado o projeto de Jorge.